a esta audição. Eu queria desde já agradecer a presença das delegações do CINFAP e do CNPC, na pessoa do seu presidente Alexandre Carvalho, por parte do CINFAP, daquele lado, e do senhor Jorge Manuel e Filipe de Jesus, secretários-gerais adjuntos do SNPC. Isto irá se processar da seguinte forma, penso que foram que lhes foi dito. Portanto, os senhores terão cada um dos sindicatos 8 minutos, em si, cada um por si, não é? Cada um, para fazerem a vossa apresentação inicial, e de seguida, primeiro terá a palavra, antes dos senhores, quem requereu a vossa audição, neste caso o Grupo Parlamentar do Chega, que falará a expor as razões de vos chamar aqui. Os senhores depois terão 8 minutos cada um para fazerem a vossa intervenção no sentido que melhor entenderem. Findo isto, cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos para fazer as questões, levantar as questões que entender aos senhores, a um ou ao outro, e depois no final terão cada um dos sindicatos também um período de 10, 15 minutos para responder às questões que forem levantadas pelos grupos parlamentares e depois encerraremos. Penso que, se houver alguma dúvida, também iremos esclarecendo no curso da audição. Portanto, eu começaria por dar a palavra, então, ao Sr. Deputado Filipe, se me lembro, Francisco Gomes, que está em substituição da Sra. Deputada Cristina Rodrigues e que irá fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por saudar de forma muito especial os representantes do Sindicato Nacional da Proteção Civil e do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil. Como sabemos, as audições em sede de comissão constituem uma oportunidade muito privilegiada para darmos corpo àquela que é uma parte fundamental do processo legislativo, se não mesmo a mais importante, ouvir as pessoas. E porque tem lugar num contexto muito mais reservado, a informação que aqui é partilhada é útil para um exercício da política que nós queremos cada vez mais responsável e responsivo às necessidades das populações e dos grupos que a integram, incluindo grupos profissionais como os que estão aqui presentes a convite do Chega. Dito isto, Sra. Presidente, a primeira questão que naturalmente se coloca a esta comissão é uma de objetivo. Especificamente, qual a razão para a presença nesta audição destes dois sindicatos? E a resposta, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é simples. Justiça. Traz-nos cá e reúne-nos de cá uma questão básica de justiça. Justiça ou falta dela? Justiça ou falta dela que emana do entendimento correto de que, numa altura em que o Governo se prepara para incrementar o suplemento remuneratório que visa compensar o risco que corre quem enverga uma farda, não faz sentido que os homens e mulheres que assumem a missão de bombeiros voluntários não sejam compensados com o idêntico suplemento. A juntar a isto, estes homens e mulheres têm reivindicado, sem sucesso nem resposta, o reconhecimento de um estatuto profissional. Esta é uma expectativa legítima daqueles que nunca recuam, nem quando todos fogem, mas à custa do seu altruísmo tem a média anual de 5,6 mortes em serviço, a mais alta de qualquer força de prontidão e socorro. Perguntamos, que resposta lhes temos dado? Senhora Presidente, Srs. Deputados, justiça ou falta dela, que emana do entendimento que nos deveria envergonhar o simples facto de que os profissionais da Proteção Civil andam há 15 anos, repito, 15 anos, a reivindicar uma carreira especial para a Proteção Civil. As universidades, no intuito de captarem mais alunos, publicam nas suas redes sociais um mundo de maravilhas e de saídas profissionais. Todavia, depois vemos estes profissionais em caixas de supermercado ou a continuarem a sua vida como bombeiros de terceira, como é o caso de um dirigente madeirense, Filipe Tavares, aqui presente e a quem tenho a honra de chamar amigo, que é bombeiro de terceira há 35 anos. 35 anos. E que, sem lógica nem sentido, nunca progrediu, com grande prejuízo para si, para a sua família e para aqueles que ama. Nunca falhou na sua missão. nunca falhou na sua missão. Ao mesmo tempo, nos serviços municipais de proteção civil vão-se contratando licenciados em História e em Filosofia. Áreas de saber, sem qualquer dúvida, úteis e importantes, mas certamente menos válidas quando estamos a falar do cargo de Coordenador Municipal da Proteção Civil. Senhora Presidente, Senhores Deputados, justiça ou a falta dela, que emana do entendimento acertado de que não faz sentido que a ambiguidade legislativa continue a atrasar sine die a integração dos chapadores florestais na carreira dos bombeiros chapadores. Tal situação faz com que os chapadores florestais continuem a ser o parente pobre do Sistema Nacional de Proteção Civil, oferindo apenas o salário mínimo para lutar pela defesa dos bens naturais e do património que nos é tão caro e tão próximo. Sem surpresa, mas também por culpa nossa, ou parcialmente nossa, a profissão tem vindo a ser abandonada e é hoje habitada apenas por homens e mulheres de honra, que continuam a pôr a nossa vida e o nosso bem acima da sua própria vida e acima do seu próprio interesse. Senhora Presidente, Senhores Deputados, justiça ou a falta dela que emana do entendimento de que é desumano. Desumano que os vigilantes da natureza estejam há mais de 20 anos à espera da revisão da sua carreira profissional. Em 2021 disseram que seria sano, mas passou para 2022 e depois para 2023 e assim andam de promessa em promessa. Senhora Presidente, Senhores Deputados, os vigilantes da natureza não nos têm falhado. Nós, nesta casa, sim. Na mesma linha, os guardas florestais lutam pela integração total na carreira militar ou pela equiparação aos militares do Serviço de Proteção de Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana. E têm razões para tal, executam as mesmas funções, vestem a mesma farda. Contudo, o salário ao fim do mês é diferente, pois oferecem muito menos e são excluídos da atribuição de vários suplementos remuneratórios. Saberemos nós como é que os homens e mulheres da Proteção Civil interpretam as promessas sem concretização, as meias-verdades, as delongas e as histórias mal contadas? Interpretam-na como pura má fé. E a má fé, mesmo que seja apenas na percepção, não pode definir a postura deste Parlamento nem dos governos que daqui procedem. E é claro como água, o Estado não tem estado à altura da abnegação e do esforço que é feito todos os dias, ano após ano, década após década, pelos milhares de agentes da Proteção Civil. Estes homens e estas mulheres não merecem este desprezo. Por isso é o nosso desejo que esta audição possa ser um ponto de partida para fazermos mais, para fazermos melhor. Com certeza, as intervenções que seguem dos sindicatos convidados serão um contributo nesse sentido. Por isso, tenhamos, todos nós, a humildade de ouvi-las e de agir na capacidade e na amplitude das nossas forças e dos nossos poderes para repor a justiça que tanto tem faltado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho dito.
Muito obrigado. Feita esta intervenção inicial, eu iria dar a palavra, começando pelo Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil, deste lado, para fazer de uns 8 minutos a intervenção que julgarem pertinente. Não sei qual dos senhores irá falar. Muito bem, tem a palavra.
Boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade que nos é dada de conseguirmos, perante estes deputados e perante esta Casa, podemos falar um bocadinho daquilo que defendemos há algum tempo. O Sindicato Independente fala em três áreas nevrálgicas para a área da proteção civil. Falamos na regulamentação dos serviços municipais de proteção civil, falamos também das associações humanitárias de bombeiros voluntários e também falamos na questão dos operadores que estão nos comandos sub-regionais. E é isso que nos traz aqui, são essas três vertentes que nos trazem hoje aqui. Quando falamos, e há pouco o Sr. Deputado tocou isso na intervenção inicial, da regulamentação dos serviços municipais de proteção civil, torna-se fundamental haver uma regulamentação. E essa regulamentação tem por base algumas verdades que são indesmentíveis, que é o percurso académico que é feito dentro da área, é também, na verdade, a disponibilidade, a penosidade e o risco destes profissionais e também quando nós queremos regulamentar os serviços municipais de proteção civil, temos um foco muito importante, porque proteção civil é mitigação, é redução de risco, é análise de vulnerabilidades e não é a operação em si. A operação em si tem lá os first responder, os bombeiros, a UEPS, a PSP, a Cruz Vermelha, os chapadores, todas essas pessoas estão disponíveis para dar resposta quando acontece algo. Aquilo que nós queremos valorizar é o caminho da proteção civil do âmbito municipal, que é o patamar principal, porque os municípios e as freguesias são esses que têm por base defender as populações e depois por essa escada aí fora até chegar a nível nacional. Olhamos muito para a regulamentação com a possibilidade de poder desenvolver alguma padronização e alguma complementariedade àquilo que é a realidade do país, que é muito heterogénea. Nós temos 308 concelhos, ou 308 municípios, que na verdade uns já estão devidamente elencados e preparados para uma resposta de proteção civil, e depois temos um manancial de municípios que ainda nem têm constituído os seus serviços municipais de proteção civil. E quando acontece uma catástrofe ou um acidente grave, vamos à lei de bases de proteção civil, e aquele princípio dos 8, que é o princípio da subsidiariedade, é aquele que nós aplicamos, que é nós não damos resposta, patamar acima vai dar resposta. Mas muitas das vezes não acontece a resposta porque não há, na verdade, um trabalho feito obrigatório do back-office, que é trabalhar isto logo no início. E há pouco o Sr. Deputado falou, e bem, o SINFAP, aquilo que defende, já fez três projetos, três propostas de projeto de lei. Fala na regulamentação, que estamos na última versão atualizada, fala do financiamento também dos serviços municipais de proteção civil, porque é algo que os municípios, quando nós reunimos com os presidentes de Câmara, com os autarcas, nos dizem, nós gostamos da ideia, mas precisamos de um documento também que nos consiga proteger e consiga elencar alguma parte financeira ao nosso pressuposto. E depois outra também muito importante, que é a formação destes operacionais, a formação destes técnicos, porque na verdade a proteção civil está assente nos assistentes técnicos, nos assistentes operacionais, nos técnicos superiores e depois no coordenador municipal de proteção civil. E aquilo que nós defendemos nesta regulamentação está assente em quatro patamares, diria. Primeiro, a nível do coordenador municipal de proteção civil tem que ser alguém que deve ir a concurso e não ser nomeado, porque na verdade temos que dar transparência ao processo e é um cargo que precisa de estar muito bem cimentado e muito bem preconizado. Depois, este coordenador que vá a concurso precisa de ter uma licenciatura habilitante ao ano que fez a sua licenciatura. Eu não posso exigir que um coordenador que fez a sua licenciatura em 2006 que tenha uma licenciatura em proteção civil, porque na verdade em 2006 não havia licenciaturas em proteção civil. Como é que nós podemos complementar isto? Nós dividimos nesta regulamentação três patamares, ou seja, quem acabou a sua licenciatura a partir de 2015 tem que ser licenciado em proteção civil ou em engenharia de proteção civil. De 2014 a 2009 tem que ser alguém que seja licenciado em proteção civil, engenharia ou ciências conexas, com experiência funcional em proteção civil, não é em first responder, é em proteção civil, com pelo menos 6 anos. E todos aqueles que tenham licenciatura anterior a 2009, pode ser uma qualquer, mas com o mínimo de 10 anos de experiência na área, para objetivamente trazer ao mercado de trabalho e trazer, na verdade, também à sua função, qualidade e capacidade que foi adquirida pela experiência que tem ao longo dos anos. Neste documento que nós defendemos, também defendemos que o coordenador não pode acumular funções, porque eu não posso ter o comandante dos bombeiros, que é coordenador de proteção civil, e objetivamente, num teatro de operações, eu preciso do coordenador disponível para gerir o território municipal e os recursos e os meios, e ele está como comandante das operações de socorro, está a fazer a função de comandante das operações de socorro, e não pode se dividir. Ou seja, é importante perceber que esta função de coordenador tem que ser algo que tenha objetivamente mais sumo e mais tecnicamente que esteja disponível para o seu desidrato final. Temos um estatuto remuneratório previsto na nova atualização das tabelas da função pública, em que há um mínimo e há um máximo para esse coordenador poder, porque nós temos a realidade de muitos coordenadores municipais serem coordenadores e receberem como técnico superior na entrada da sua carreira, ou seja, aos 1.395, se não estou em erro, e depois temos coordenadores que ganham como chefes de divisão. Tem que haver aqui uma certa homogeneidade para, na verdade, haver um processo mais equilibrado. Depois, a nomeação de um coordenador adjunto. Porquê? Porque se eu tiver um coordenador municipal de proteção civil que entra de baixa médica, quem é que o substitui? Tem que haver alguém dentro do Serviço Municipal de Proteção Civil, como técnico superior, em área de proteção civil, que esteja devidamente nomeado como coordenador adjunto, ou seja, que vá substituir o coordenador nas faltas e impedimentos, para que ele possa, o Presidente de Câmara, nunca estar sem o seu suporte técnico enquanto coordenação municipal de proteção civil. Depois, também haver aqui uma percentagem, e depois haveremos de fazer chegar este documento a todos vós, uma percentagem para que haja essa assunção de responsabilidades, como é óbvio, também. Depois, queremos valorizar e reforçar as unidades locais de proteção civil. A ANAF está a fazer um caminho muito importante nisso. A Associação Nacional de Municípios Portugueses também tem olhado para isso como uma realidade e queremos incrementar, ou seja, queremos ajudar e incrementar as unidades locais de proteção civil no âmbito de freguesia. Depois, nesse próprio documento, temos a tipificação dos serviços municipais, que vai buscar uma fórmula que é os riscos de cada território, a área territorial e a população. Havendo aqui um incremento da população flutuante, porque quando falamos do Algarve, no verão, se calhar temos lá mais 20 ou 30 mil pessoas, como também se calhar na Serra da Estrela de Inverno temos lá mais 10 ou 15 mil pessoas, isto são fatores que têm que ser incrementados na análise desta tipificação. Depois, este modelo assenta em A e F, ou seja, nós temos o mínimo e o máximo. O máximo, entre aspas, cada município depois pode adotar o que quiser, mas terá que haver um princípio mínimo, ou seja, o modelo A que nós defendemos para um território que não tenha um potencial de catálogo de riscos muito elevado e que tenha uma população mais baixa, mais residual e uma área territorial mais pequena, por exemplo, ter um coordenador, um técnico superior na área florestal e ter dois assistentes técnicos. Isto era, por exemplo, a dotação mínima de um Serviço Municipal de Proteção Civil para funcionar inicialmente. Se um Presidente de Câmara quiser ter o dobro ou o triplo, fantástico. Mas haver um mínimo para que todos nós, em qualquer território, sabemos que temos um mínimo de ação. Depois, objetivamente, também temos, e a lei já diz isto, implementar os Centros de Coordenação Operacional Municipal, a lei já diz isto, é obrigatório, e nós em muitos territórios não temos Centros de Coordenação Operacional Municipal devidamente formatados. O tempo vai correndo e isto não dará para tudo. Acelerando um pouco mais, a parte do financiamento vai beber esta regulamentação e vai buscar ao ISP uma percentagem residual do ISP para podermos ajudar o financiamento das câmaras municipais, para ter os seus serviços a funcionar, como se faz com os gabinetes técnicos florestais. O ICNF dá cerca de 14 mil euros por ano para ter um gabinete técnico florestal a funcionar e não dá nada para ter um técnico num Serviço Municipal de Proteção Civil, não o ICNF, mas neste caso a ANEPS, por exemplo. Depois, a nossa proposta de formação tem a ver com 100 horas para os AOs, para os assistentes operacionais, 100 horas para os assistentes técnicos e 100 horas para os técnicos superiores. Toda esta formação diferenciada por uma questão simples, os AOs numa vertente mais operacional, os assistentes técnicos numa formação mais especializada para a componente de apoio ao técnico superior e o técnico superior com formação específica de análise de risco, vulnerabilidades, suscetibilidades, etc. Para fechar, não me esquecendo, nos bombeiros voluntários, aquilo que nós também, as associações humanitárias que nós defendemos, tem a ver com o suplemento de risco e desgaste rápido, que deve ser algo que deve ser incrementado e implementado. Também a reforma antecipada, porque são profissionais que, não estando salvaguardados, muitas das vezes vão ao limite das suas capacidades físicas, mentais e cognitivas, e muitas das vezes essas mortes que há pouco falou podem estar assentes também numa falta de preparação e capacidade, porque a idade da reforma é muito longínqua para este tipo de operacionais. Vou já fechar. Obrigado, peço desculpa. E depois também queremos, não numa forma indireta, como é que podemos valorizar os trabalhadores, as associações humanitárias terem o gasóleo verde, e aí vão buscar uma verba para poder incrementar valorização financeira aos trabalhadores, e também a revisão das verbas do SNS, que devem ter uma implicação direta às associações humanitárias. Para fechar mesmo, Sr. Presidente, e peço desculpa, os operadores de telecomunicações da ANEPS, hoje estão fora do contexto dito normal, é nossa opinião e nossa visão que possam ser integrados na carreira da Força Especial de Proteção Civil na vertente telecomunicações. E nós também já apresentámos um projeto de proposta de lei nesta área. Ou seja, daquilo tudo que aqui falei, nós já temos os projetos feitos para a aplicação.
Terá mesmo concluir. Muito obrigado.
Desculpa, obrigado.
Não tem mal. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Secretário-Geral Adjunto do Sindicato Nacional da Proteção Civil, o Sr. Jorge Manuel Carvalho da Silva, para uma intervenção também inicial.
Ora, muito boa tarde. Sra. Presidente, na sua pessoa, cumprimento a Comissão e a possibilidade de podermos estar aqui. Agradecer ao Sr. Deputado Francisco Gomes o ter chamado aqui estes sindicatos para podermos falar e debatermos o que é a proteção civil em Portugal. A primeira pergunta que eu deixo à Casa da Democracia é: o que é que em 2024 a Casa da Democracia e os senhores deputados e o Governo pretende para que a proteção e o socorro se dê em situação normal? Para que as pessoas lá fora sintam a proteção e o socorro como deve ser? Esta proteção e o socorro está cada vez mais em risco. Em risco porquê? Porque nós, trabalhadores da área dos bombeiros e proteção civil, somos tratados de maneiras diferentes. Somos tratados de maneiras diferentes em 308 municípios, com a vulnerabilidade de cada município e cada senhor autarca ter melhor ou pior interesse pela proteção civil e ter mais ou menos financiamento para as suas associações humanitárias. Termos 400 e tal associações humanitárias que cada uma gera a seu gosto e a sua bela vontade a forma como têm bombeiros, sabendo que estas associações humanitárias são catapulta para candidatos a presidentes de junta ou candidatos a vereadores ou candidatos a quer que seja na população, não são os seus patrões muitas vezes operacionais, são políticos, e fica a proteção e socorro para trás. Hoje em dia, nesta nova geração, recrutar jovens com ordenados baixos é muito difícil. E é isso que a gente está aqui. Nós reivindicamos para os bombeiros um estatuto de bombeiros, para que todos sejam tratados de igual. Sejam eles bombeiros sapadores, sejam eles afetos às autarquias, sejam eles profissionais das associações humanitárias, voluntariados ou profissionais remunerados. É isso que a gente pretende, que seja tudo igual, todos tratados por igual, com uma carreira igual, com uma forma igual, para que a proteção e socorro, seja ela em boticas, seja em Évora ou seja em Faro, seja exatamente dada da mesma forma, com a mesma regra, ter uma espinha dorsal que possa transmitir a segurança e a defesa da população a cada um de nós que está lá fora no dia-a-dia. Porque eu, quando quiser ser socorrido por alguém, não posso estar preocupado se aquele bombeiro voluntário é voluntário, se é sapador, se é o quê, afinal. Se tem melhor formação, eu estou a precisar de socorro, eu preciso de um bombeiro. É esta a verdade. Queremos que estes homens estejam, para além dos 60 anos, a combater um incêndio, a ir para o meio da Serra da Estrela, no tempo de verão, combater incêndios. É isto que nós queremos. Nós reivindicamos que estes homens possam se reformar aos 60 anos, porque achamos que é o limite da funcionalidade de um bombeiro, que acho que é o limite da capacidade de um homem maduro poder ir para uma frente de combate de incêndios. Pode, pois, se quiser, continuar a dar formação e ajudar os mais novos a formarem-se. Mas não posso pedir operacionalidade a um homem de 62, 63, 64, 65, 66 anos. É isso que a gente, como sindicato, tem que pedir. Pronto. Sobre os bombeiros, a reivindicação do estatuto e a reforma aos 60 anos são os pontos mais-chave que temos para que todos sejam tratados por igual. Na proteção civil, nós, como disse o Sr. Deputado Francisco, há 15 anos que defendemos que haja uma regulamentação. Nós temos cursos técnico-profissionais de proteção civil, nós temos os TESPs nas universidades de preparação para cursos superiores de proteção civil. Nós temos licenciaturas em proteção civil. Eu mesmo sou licenciado em proteção civil, mestrado e doutorando na área. E a questão aqui é, eu concorro de igual para igual com um senhor licenciado em teologia, em arqueologia ou em outra coisa qualquer para um cargo de técnico superior de proteção civil. Quando se abre um cargo de técnico superior de proteção civil, seja para uma autarquia ou seja para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, concorremos todos em pé de igualdade. Acham isto que é justo? É esta a justiça de estarmos a formar pessoas especializadas numa questão fundamental como é a proteção e o socorro e o planeamento da emergência, para que alguém da teologia, ou da educação física, ou do desporto, ou de secretariado de administração, venha concorrer de pé de igualdade comigo? É este o pedido de justiça. Vamos balizar isto. Vamos ter, para os serviços municipais de proteção civil, que a Lei 65 de 2007 não trouxe, quadros mínimos de proteção civil. Nós não sabemos se o autarca gostar muito de proteção civil tem lá 90 pessoas, se não gostar tem lá o coordenador e dois assistentes operacionais. É esta a realidade e a vulnerabilidade que nós temos da proteção e socorro do nosso país. É isso que nós queremos ver acabado. Em 2004 demos o grande salto na defesa da floresta, após os incêndios de 2003 e 2004. E criámos defesa da floresta, todo o programa de defesa da floresta, de implementação, proteção civil, separação de bombeiros e proteção civil, depois a Autoridade Nacional de Proteção Civil, separámos tudo em 2004. Passaram 20 anos. Pouco mais temos de diferente desses 20 anos atrás. O que nós queremos é correções. Correções à Lei 220 de 2008, de segurança contra incêndios em edifícios, que deu 10 anos para que os edifícios estivessem adequados à segurança contra incêndio, e que eu vos digo que a grande maioria dos edifícios do Estado não se adequou durante esses 10 anos e acabou o período transitório em 2018. Mas eu, técnico superior de proteção civil, não posso assinar nem projetar segurança contra edifícios. Mas um arquiteto, um engenheiro, um engenheiro técnico, pode, porque esses estão consagrados no número 16, no artigo 16 da lei. Esses podem, porque as suas ordens tiveram peso na lei, tiveram peso para travar, só eles poderem fazer aquela acreditação. Mas nós que estudamos, não podemos fazer essa parte. Trabalhamos para um arquiteto, ou um engenheiro, ou um engenheiro técnico, assinar os projetos depois. É esta a justiça que nós reivindicamos. É podermos ter capacidade própria de trabalhar. Para não nos alongarmos muito, sapadores florestais e setor florestal, vamos ser só muito claros. Queremos aplicação da lei ou clarificação. Chegámos a 2019, Decreto-Lei 86. Sim, senhora, clarificou-se a unificação que passava as questões de sapadores florestais, bombeiros, tudo igual. Igual a bombeiros, sapadores florestais. Só que, lá está, uma CCDR diz que não, os senhores autarcas dizem que não é clara a lei que esta casa emana, esta casa emana leis, e depois os senhores autarcas dizem que não é clara. Para nós é clara. Para a ordem dos advogados é clara, temos o parecer da ordem dos advogados, que é clara, claríssima. E continuamos desde 2009 a não conseguir que a lei se aplique. O que é que nós pretendemos? Que esta casa possa clarificar esta questão da lei. E por aqui não me alongo muito mais, Sr. Presidente, porque já está o nosso tempo dado. Teremos mais oportunidade. Muito obrigado.
Eu é que agradeço. Vou passar agora para os grupos parlamentares e passaria desde já ao grupo parlamentar do PSD para a primeira questão. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar também os meus colegas deputados e cumprimentar essencialmente também os dirigentes sindicais dos dois sindicatos aqui hoje presentes. Uma primeira palavra para agradecer a vossa presença. O grupo parlamentar do PSD já teve a oportunidade também de ouvir os dois sindicatos e também o que vocês hoje transmitiram, digamos, também já foi o que foi mais ou menos transmitido na reunião que tiveram com o grupo parlamentar do PSD. Em segundo lugar, dizer, porque nunca é demais nesta sede, e é importante termos todos consciência, para a conversa que vamos ter a seguir, do papel importante que vocês desempenham ao nível da proteção civil, da proteção de pessoas e bens, e nós estamos a chegar, nomeadamente, a uma altura do ano em que parece que os bombeiros têm uma importância sazonal. Quando eu falo de bombeiros, falo de tudo o que rodeia a proteção civil, técnicos de proteção civil, de florestas, e, portanto, eu acho que esta importância tem que ser uma importância, digamos, anual, e tem que ser uma importância que tem que ser vista pelo Parlamento e pelo Governo, de forma a dignificar o vosso trabalho. Vocês suscitaram aqui um conjunto de questões que nós também já conhecíamos e já conhecemos, que são verdadeiramente importantes. Contudo, eu queria apenas aqui traçar-vos um cenário que eu acho que é relevante nesta matéria. Como vocês sabem, digamos, o PSD e o CDS estão no Governo há pouco mais de 3 meses. Infelizmente, vocês não são os únicos que reclamam, neste caso, falta de regulamentação, falta de atenção àquilo que são as carreiras, quanto aos aspectos remuneratórios. Infelizmente, isto é um problema, ou foi um, tem sido um problema, que atravessa um conjunto muito alargado de classes profissionais. Basta estarem mais ou menos atentos às notícias para perceberem que, se há coisa que este Governo tem dado importância, é exatamente a todos aqueles que desempenham funções, nomeadamente no seio da administração pública, no sentido de os valorizar e de os dignificar e dignificar essas mesmas carreiras. Aliás, estamos hoje aqui e à hora de almoço ouvimos notícias que, felizmente, foi chegado também a um acordo com os guardas prisionais. Hoje de manhã, curiosamente, falamos sobre isso e agora, à hora de almoço, a Sra. Ministra da Justiça também já conseguiu chegar a mais um acordo, e isto somam os professores, os oficiais de justiça, há um conjunto muito largo de classes profissionais que estavam descontentes e que, felizmente, nós estamos a conseguir garantir alguma paz social. Isto não é uma desculpa, não houve aqui uma priorização, mas é para entenderem que não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo, nem, como diz o nosso Primeiro-Ministro, dar tudo a todos. E, portanto, nós temos que olhar, nomeadamente para as carreiras. Nós temos aqui situações, e há bocadinho estava a ouvir a primeira intervenção e a recordar-me de outros cenários. Os vossos problemas, infelizmente, não são exclusivos da vossa área. Reparem, nós ouvimos, penso que foi a semana passada, ou há duas semanas, os técnicos de reinserção social, e quem faz relatórios sociais são, por exemplo, enfermeiros veterinários ou professores de História. E estamos a falar de alguém que está a produzir um documento que depois vai ser utilizado no âmbito de um processo de lei educativo, no âmbito de um processo de crime. Portanto, digamos, esta disparidade entre aquilo que é a formação com o desempenho das mesmas funções é algo que, infelizmente, não está apenas, digamos, no setor da proteção civil. E nós temos consciência disso. Agora, o que é que é necessário fazer? Ouvir-vos? Perceber quais são os problemas, e essa parte já está feita, e agora nós temos que avançar. E o avançar, existe aqui uma parte, como alguém já disse, de vontade política, e penso que toda a gente que está aqui sentada, e arrisco-me, antes de ouvir os meus colegas de outras forças partidárias, é olhar para a situação e melhorá-la, olhar para a situação e adequar, nomeadamente em termos regulamentares, que eu penso que é aqui o problema, e em termos de carreiras e em termos de estatuto remuneratório, adequar às necessidades. Há factos que aqui vocês enunciaram que para mim são muito claros, isto é, alguém que está já não naquela fase preparatória de planeamento, que é uma parte muito relevante da proteção civil. Nós, quando olhamos para a proteção civil, às vezes olhamos apenas, por exemplo, no que toca aos fogos florestais, ao apagar o fogo. Não, há um trabalho anterior que previne exatamente isso, mas a questão, por exemplo, dos recursos humanos ou dos meios humanos e o facto da idade que aqui descreveram, como é lógico, nós vamos avançando na idade e não vamos tendo as condições físicas para determinados desempenhos que são necessários, digamos, no campo da ação, quando se trata, por exemplo, de um fogo florestal. E, portanto, da nossa parte, o que podem contar é com, digamos, proatividade no sentido de tentar melhorar a situação, acolhendo, como é óbvio, e agradecendo os contributos que vocês aqui nos trouxeram. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar, naturalmente, por cumprimentar os dois sindicatos aqui presentes em nosso nome. E queria começar por dizer o seguinte, também um pouco na linha do que foi dito anteriormente. Como sabem, aquilo que é mais comum é os sindicatos encontrarem-se com elementos do grupo parlamentar, como já tem acontecido, aliás, com outros sindicatos, e têm sido marcados encontros com os vários sindicatos que vêm pedindo para ser ouvidos. Hoje, às 10 da manhã, o secretário-geral do Partido Socialista reuniu com a Liga, como sabem, é público, e, portanto, eu penso que numa audição que não é muito típica, não é comum na primeira comissão reunirmos com sindicatos como hoje estamos a reunir, aquilo que devemos fazer, sobretudo, é ouvir-vos, ouvir aquilo que tem para nos dizer, para juntar a todas as informações que vamos recolhendo nas reuniões que temos com os vossos sindicatos, com os outros sindicatos, com a reunião que hoje, por exemplo, teve lugar na sede do Partido Socialista com o secretário-geral do Partido Socialista, juntar todos esses elementos para fazer o melhor trabalho possível, tendo evidentemente em conta que há de facto questões para resolver. A questão de aqui são várias carreiras que estão em causa, mas naturalmente eu não posso neste momento adiantar aquilo que vai ser o resultado de reuniões que estão ainda a ter lugar. Ainda hoje houve uma, repito, na sede do Partido Socialista, e portanto, e amanhã haverá mais audições aqui na Assembleia da República, e penso que a nossa função aqui é ouvir, recolher aquilo que é dito por vocês e reportar à direção do nosso grupo parlamentar para fazermos o melhor trabalho possível e tentar encontrar sempre as melhores soluções. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Graça, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sra. Presidente. O João Paulo Graça é um colega deputado que gosto muito, mas eu chamo Nuno Gabriel.
Olha, eu estava completamente...
Ora essa, acontece.
Peço desculpa, deputado Nuno Gabriel.
Não tem importância nenhuma. Ora essa, acontece, Sra. Presidente. Eu começo por saudar os dois sindicatos aqui presentes e fazer uma saudação muito especial aos chapadores florestais, que estão em greve desde 28 de junho, por tempo indeterminado, pelo reconhecimento e valorização das respectivas carreiras. Eu tive o cuidado de preparar aqui estas audições com questões muito concretas e vou passar às mesmas, dividindo em duas partes. Primeiramente, vou fazer questões para ambos os sindicatos e depois naquilo que foi aquilo que eu ouvi de ambos os sindicatos, tenho aqui questões para o Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil. Passo então às questões para ambos os sindicatos. Relativamente aos vigilantes da natureza, eles aguardam há muito tempo por uma revisão na carreira. Porquê que ela não avança? O que é que durante todo este tempo, o que é que tem impedido, se me puderem responder muito objetivamente, o que é que tem impedido este avanço nesta progressão? Tivemos também conhecimento que há viaturas insuficientes e inoperacionais. Têm desse conhecimento, é verdade, assim como a dificuldade com o fardamento. Não há sequer fardamento suficiente nem adequado. Têm desse conhecimento e se é verdade ou não. Passo agora para questões sobre o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Tivemos também conhecimento, dir-me-ão se é verdade ou não, ou se tem disso conhecimento, que há valores elevados gastos em maquinaria pesada, vamos chamar-lhe assim, e depois não há quem as opere. Têm disso conhecimento? Isso é verdade? Dois pontos aqui muito concretos, mas que para mim são importantes, para o Grupo Parlamentar do Chega são importantes. A Casa de Guarda, em Amarante, com 5 trabalhadores, com o teto em risco de queda. Têm disso conhecimento, isso é verdade. E em Ceia, arranjaram o telhado, mas não há um simples balneário para trocarem de roupa ou sequer para tomar um duche. Têm disso conhecimento e se isto é ou não verdade. Mantendo no ICNF, é verdade ou têm conhecimento que o reembolso das despesas que os trabalhadores têm com acidentes de trabalho demora cerca de 6-8 meses, às vezes mais de um ano, a ser reembolsado, quando o Decreto-Lei 503 de 99, que regula esta matéria, define que são 30 dias para o efeito. Têm conhecimento de casos de assédio moral no ICNF? À luz do RGPD, Regime de Geral de Proteção de Dados, é verdade ou têm conhecimento que durante mais de 2 anos foram utilizados os dados pessoais dos trabalhadores que estavam em regime de teletrabalho sem que estes dessem o respectivo consentimento para o efeito. Saindo do ICNF, pergunto, até porque também já hoje recebemos em sede da audiência, no grupo parlamentar, como vem o chumbo da proposta do Chega da integração total dos guardas florestais na GNR. Como é que, na vossa perspectiva, vem esse chumbo? Passando agora, depois de ter ouvido o Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil, dirigido-me especificamente a este sindicato. Segundo o que consegui perceber do que me transmitiram agora mesmo, pergunto, com a regulamentação do Serviço Municipal de Proteção Civil, haverá melhorias naquilo que é a análise de risco e vulnerabilidades? Haverá uma equipa dedicada ao patamar municipal, que foi aqui bem expresso entre o municipal e o nacional? Parece-me também que defendem o coordenador municipal de proteção civil. Não acumular funções, defendem que ele não acumule funções operacionais. Quais as mais-valias disso? No fundo, quando defendem que ele não acumula outras funções operacionais, o que é que com isso querem dizer? Falam também da licenciatura habilitante e experiência em proteção civil. Eu pergunto porquê. É certo que eu já vos ouvi, mas queria perguntar especificamente, de uma forma mais concreta, porquê. Com esta regulamentação, como pretendem valorizar as carreiras? Termino, Sra. Presidente. Haverá melhorias nesse processo? E termino, Sra. Presidente, mesmo dizendo que há um conjunto enorme de classes profissionais, estas são só mais algumas, com falta de regulamentação das suas carreiras, com falta de condições, com déficits remuneratórios. Eu acho que devemos agradecer ao PS que governou 15 dos últimos 20 anos e nos últimos 8, inclusive com alguma maioria absoluta durante algum tempo. E se o PSD, a AD, vai ou não conseguir suprir estas falhas, vamos ver. Mas agradecemos ao PS não só as falhas nestas carreiras profissionais e a falta de dignidade e dignificação. Mais uma vez reitero, e sem querer politizar a vossa presença, agradeçam ao PS e à deputada Isabel Moreira aqui a representar o respectivo grupo parlamentar. Senhora deputada, é isso que temos, graças a vocês. Obrigado.
Obrigada. Eu agora iria passar a palavra para responderem, invertendo a ordem, porque começaram para ficar mais... E, portanto, começando agora pela minha esquerda para darem as respostas, têm 15 minutos para procederem, podem distribuir como entenderem. Portanto, daria a palavra ao sindicato, ao SNPC, para responder. Queria a palavra.
Bom, antes de mais agradecer as perguntas que os senhores deputados nos dirigiram e as palavras que nos foram dirigidas pelas bancadas do PS e do PSD e do Chega também, mas começava pelo fim, que é a pergunta que fez da parte da licenciatura habilitante. Acha que planear emergência de uma intervenção num depósito de gás da BP ou da Repsol ou quer que seja de armazenamento de gás, com uma pessoa licenciada em teologia ou desporto, tem competências para o fazer? É isso que se fala quando a gente diz que queremos uma licenciatura habilitante, que é uma licenciatura que tenha estudado formas de poder fazer o planeamento a montante para que uma intervenção de proteção e socorro na prática seja minimizada o impacto que essa poderá ter. Quando nós fazemos o planeamento de defesa da floresta, que é obrigatório por lei desde 2004, é um engenheiro florestal que normalmente pega e que faz o plano operacional municipal e o plano de defesa da floresta. Não é propriamente um licenciado em História ou Arqueologia que o vai fazer, apesar que há municípios que o fazem. Não é? Porque não há uma questão que diga que impeça que isso possa acontecer. Por outro lado, quando nós falamos da questão que se que falou que numa casa no ICNF na Guarda tem telhado, em Ceia foi arranjado, isto é o sumenos do problema do Instituto de Conservação da Natureza e de Florestas. Isto é o sumenos. Há tantos problemas, mas começam por baixo. Se os homens não estão satisfeitos e depois começam a ir embora porque os seus salários são baixos, as suas condições de trabalho são ruins, porque o investimento está feito e mal feito, porque os valores das equipas de financiamento das equipas de sapadores florestais foram definidas há 12 anos atrás em 56 mil euros e nós reivindicamos a adequação disso ao longo do tempo para 75 mil euros, é normal que não há dinheiro para tudo. Os combustíveis subiram, os materiais subiram, tudo subiu, só não subiu os ordenados e o financiamento que o Estado dá para esta manutenção. Nós queremos uma proteção e socorro correta, mas também temos que trabalhar por ela. Por isso é que vimos esta casa, que é, vamos tentar pedir que Vossas Excelências consigam promover, legislar, no sentido de corrigirmos estes problemas que se vêm arrastando. Passámos a crise financeira, não foi possível. Passou a crise financeira, não foi possível, não sabe porquê. Haverá de vir outra crise de outra ordem, veremos porque é que não há de ser feito outra vez. Mas depois vemos perguntas feitas por quem podia ter decidido e não decidiu antes a fazer. Mas isso são questões do sumenos. Por isso é que a questão geral é: temos que ter cada uma das situações a seu tempo. Bombeiros, ter a questão bem definida, trabalho igual, salário igual, remuneração igual, condições iguais, todos. Isso é para todos. Eu sei que é difícil dizer isto a toda a gente, mas é para todos. Para que de hoje à manhã a proteção e o socorro, e quando tiverem um problema, vocês estejam a ser socorridos por um bombeiro, igual a todos os outros. Está bem, pode ser de bombeiro de terceira, de segunda, de primeira, chefe, e depois dentro da hierarquia, manda quem pode, obedece quem deve. É assim a regra. Mas sermos todos tratados da mesma forma. Que seja um operacional robusto, capaz de nos socorrer e de nos atender. Depois, esse mesmo também poder ter a capacidade de ter um subsídio de risco que não tem. E nós estamos a pedir, ou estamos a tentar contratar jovens da geração TikTok para ir para o frente de fogo, em que ele ganha mais dinheiro numa fotografia que manda para o Correio da Manhã do que ganha a combater o incêndio. É isto que a gente estamos arriscados. O que é que queremos do futuro? E depois lá vem outra vez os mesmos pedidos de intervenção que nos fazem a nós, todos os verões, para a televisão, a perguntar porque é que está assim. E estou a dizer a mesma questão. A defesa da floresta começa pelos sapadores, vigilantes e o setor da conservação da natureza, fazer o planeamento primário, silvicultura preventiva, primeiro prevenir, retirando a carga da floresta. Se conseguirmos trazer mais valor a esta retirada de carga da floresta, através de incentivos do Estado ou incentivos comunitários, eu quero que seja, que já o defendi no Parlamento Europeu também, para que seja considerado alguma coisa como política verde, a reutilização desta matéria orgânica, para valorizar a capacidade de retirá-la do substrato. Se conseguirmos valorizar esta matéria orgânica, produzimos gás, energia, o que quer que seja, com esta matéria. Valorizamos os vigilantes de natureza, valorizamos os sapadores florestais, conseguimos aumentar as capacidades de quem antes retira, para que depois um bombeiro não tenha que ir apagar aquilo que não foi retirado. Porque isto é uma cadeia. Uns têm que trabalhar com mais força para que o outro depois consiga apagar menos, tenha menos para arder. Os grandes proprietários das grandes parcelas do país é o Estado, não são os particulares. É isto que a gente tem que ter noção. Não é? O bom bombeiro era o bombeiro que pudesse estar sentado 24 ou 24 horas no quartel. Era sinal que estava tudo bem, que não havia intervenções e que a coisa corria normalmente. Isso é que era o verdadeiro sistema. Termos só planeamento, correu tudo bem, as coisas, a estratégia está bem feita, definimos quais eram as regras e a coisa está a funcionar normalmente. Mas as coisas não são assim. Temos necessidade de intervir. E por isso é que eu digo, temos que ter as coisas vistas de outra forma. Falou a senhora Presidente, a senhora Vereadora do PS, falou que o seu Secretário-Geral reuniu com a Liga. e fez muito bem, deve reunir com a Liga. A Liga defende os patrões das associações humanitárias, não é diretamente os trabalhadores. Nós temos posições diferentes entre o sindicato e a Liga, porque nós é os operacionais de terreno, a Liga é os representantes das associações humanitárias. Temos visões ligeiramente diferentes sobre o que é o sistema de proteção e socorro no país. Defendemos ambos a mesma coisa, que queremos uma espinha dorsal e uma forma de estar dentro da proteção civil única. Da mesma forma como temos uma polícia que é nacional, uma GNR que é nacional, que temos forças militares que são nacionais, gostaríamos de ter também um dia um sistema nacional, como tem Espanha, como tem França, como tem a Inglaterra, como tem os Estados Unidos, como tem o Japão. Gostaríamos de ter e acabar a pouco e pouco com esta dependência de voluntariado que temos sobre a proteção e socorro. Porque andam 100 anos em cima da proteção e socorro e não damos o passo para profissionalizar isto de uma vez por todas e acabar com esta vulnerabilidade de vontades no meio do sistema. Espero que um dia, dentro desta casa, se consiga fazer um bocadinho mais de justiça por estes homens e estas mulheres que nos defendem, que é isso que nós lutamos no dia-a-dia. Só. Por agora é só, Sr. Presidente. Puxa.
Filipe de Jesus Borges Tavares. Eu venho aqui acrescentar algo mais, aquilo que o Jorge disse aqui em relação à Liga. Se a Liga resolvesse os problemas dos bombeiros, nós já estávamos aqui a pedir isto, porque a Liga há anos e anos que nos prometem que vamos ter a carreira, vamos ser valorizados e continuamos aqui. Não tínhamos necessidade de estar aqui se eles nos representassem verdadeiramente. E tenho colegas meus, bombeiros, com 37, 38 anos de serviço, ainda bombeiros de terceira classe, homens que deram a vida para salvar vidas, que até hoje em dia estão no local de trabalho. Tem indivíduos com 64 anos, 63. A minha média de idade no meu quartel ultrapassa os 55 anos. Homens e mulheres que trabalham naquela casa, que anseiam estes anos todos por uma reforma. Eu não tenho, além de bombeiro, tenho licenciatura e pós-graduação na área da proteção civil. Tenho 35 anos de serviço. E pela minha vida já passei por perigos. Já estive num barco de pesca que já foi para o fundo. E fui dos últimos a ser tirado dentro do barco, pesca. Socorro em montanha, um socorro no Porto Santo. Fiquei numa rocha, de um dia para o outro lá no fundo, para resgatar um colega meu. E mais perigos, são riscos que nós passamos. E o valor do ativo humano numa corporação não é valorizado. É muita exploração do homem pelo homem. E nós queríamos ver se algum dia acaba-se com isto, uma profissionalização para dar uma capacidade de resposta muito mais adequada a estes homens e mulheres que merecem ser reconhecidos.
Nada, penso também quereria. Não quero uma palavrinha, faz favor, ainda tem 4 minutos e meio para...
Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado por nos receber aqui na primeira comissão. Srs. Deputados, em especial o Francisco Gomes do Chega, obrigado por nos trazer aqui. Dizer o seguinte, os bombeiros nacionais, quando digo nacionais, englobo as ilhas, regiões autónomas, passam por grande desgaste diário. São longas as horas que os operacionais passam nos terrenos. Sendo eles profissionais sapadores, municipais ou das associações humanitárias. Dizer-vos que o espírito de corpo que todos nós damos nos teatros de operações é constante. Portanto, para trabalho igual é mais do que digno, salários iguais, regalias iguais. É para nós darmos o nosso melhor em prol de todas as populações, seja onde for, até internacionalmente. É isto que precisava de vos dizer, como madeirense e como português, porque sou português também. Ok? Obrigado a todos os deputados aqui presentes, a Sra. Presidente e aos colegas de painel. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra ao Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil. Não sei quem é que vai usar da palavra, na mesma ou sobre...
Sim, dividimos.
Também dividem? Sim. Então tem a palavra, faz favor.
Boa tarde, Srs. Deputados. Eu sou Presidente da Mesa. Eu queria lançar-vos primeiro aqui um repto, que é, os Srs. Deputados sabem pelo menos o que é um sapador florestal, o que é um vigilante da natureza, um guarda florestal, um operador de telecomunicações da ANEPS, um bombeiro certamente deverão saber, e o que é um trabalhador dos Serviços Municipais de Proteção Civil. É bom primeiro que saibam o que é que estes trabalhadores são, o que é que estes trabalhadores fazem, e depois aí sim poderão legislar, apresentar projetos de voto, de saudação e de tudo mais. Portanto, é importante saber primeiro o que é que os trabalhadores fazem. E no âmbito dos vossos trabalhos da Comissão, eu sugeria que metessem nas vossas agendas uma visita a estes trabalhadores todos. Irem ao terreno, ver as condições de trabalho, sobretudo agora no verão, que quem trabalha em orografias complicadas, como é os sapadores florestais, os vigilantes da natureza e os guardas florestais, não é? Que, para verem a situação que é trabalhar com temperaturas de 40 graus com uma moto arrastada às costas, a fazer aquilo que é a proteção das pessoas e proteção de pessoas e bens. É muito importante saber o que é que estamos a falar, que é para depois chegarmos aqui e votarmos em consciência. E aquilo que eu vou responder primeiro ao Sr. Deputado do PSD é que não é só o Governo que tem a matéria para melhorar aquilo que é as carreiras. Eu todos os dias vejo o telejornal e compreendo que é complicado para um Governo que está a iniciar agora funções ter que resolver aqui um conjunto de carreiras que os anteriores e os sucessivos não resolveram. Eu sei que é complicado. Mas esta Casa tem o poder de fazer muito mais pelos trabalhadores do que aquilo que faz. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Não tomo partidos. Sou independente. O projeto de lei da semana passada dos guardas florestais que fazia a integração plena na carreira militar. Foi chumbado. Nós votámos, e vós votaram aqui, numa questão ideológica e não daquilo que é a necessidade dos trabalhadores de resolverem um problema. Okay? Porque este problema resolvia tudo o resto. Os trabalhadores não pedem equiparação à carreira militar, pedem integração na carreira militar. Da mesma forma que o subsídio de risco não lhes é aplicado a estes trabalhadores. É ainda agora, eu bem que disse, e uma saudação aos guardas prisionais por essa vitória, mas os guardas florestais ficaram de fora dessa atribuição de subsídio. Nem sequer foram chamados para a negociação. Na mesma linha estão os vigilantes da natureza, que não têm essa atualização do salário, do subsídio de risco neste caso. Como os sapadores florestais também não o têm, e nem os bombeiros voluntários o têm, das associações humanitárias, neste caso. Portanto, é preciso aplicarmos medidas aqui que vão em contra aquilo que é as necessidades dos trabalhadores. E nós, vocês todos, podem fazer isso, podem fazer a diferença na vida dos trabalhadores. Portanto, eu desafio-vos a vocês irem ao terreno, verem as condições de trabalho e fazerem as leis consoante aquilo que vêm e não consoante aquilo que é a vossa ideologia partidária. Vocês estão aqui a representar todos nós, quem votou em vocês e quem não votou em vocês. É isto que é a democracia. Portanto, é esta casa, vocês precisam de dar esse valor. Senão um dia destes vimos aqui discutir a carreira profissional dos deputados. E não é isso que nós queremos. Não é? Nós queremos que vocês continuem a exercer esse poder, mas esse poder a favor dos trabalhadores. Porque isto é vergonhoso. É os guardas florestais há 18 anos, é os vigilantes da natureza há 25, é os sapadores florestais há 25, é os serviços municipais de proteção civil há 10 ou há 14 anos. Ou seja, isto já começa a ser vergonhoso. E chato. Porque os sapadores florestais é a integração na carreira, mas também é o estatuto profissional, porque nós estamos a falar de associações de produtores florestais e de baldios, não é? Que não lhes aplica à carreira. Portanto, precisamos de encontrar aqui soluções que visem também aquilo que é a valorização das suas próprias entidades, porque porque nós não podemos vir aqui pedir um aumento de 900 euros para o setor privado e acabamos com as associações de produtores florestais, e muitas delas, o PSD sabrá tão bem quanto eu, muitas delas estão no interior do país e são o primeiro potenciador de criação de postos de trabalho. E é isso que nós queremos, que continuem lá, que tenham mais equipas, mas que tenham trabalhadores valorizados. É isso que queremos. Mas também queremos que o Governo clarifique a lei. E neste sentido, o SINFAP tem uma ação judicial contra o Estado português. Não é contra este Governo, é contra o Estado português. Porque quem fez a lei abriu um buraco. O verbo poder não significa poder de fazer, de execução. Significa uma coisa que eu, se calhar, posso ou não devo fazer, consoante daquilo que é a amabilidade dos municípios. Não é? Portanto, é preciso clarificar esta situação. Ou queremos os trabalhadores valorizados, ou mais vale a pena dizer aos trabalhadores que não os queremos valorizados. E os trabalhadores vão ganhar muito mais para uma caixa de supermercado. Tenha dúvidas. Ganha-se muito mais numa caixa de supermercado do que a Roça Mato. E perdemos aquilo que é a nossa valorização das nossas florestas e aquilo que é a proteção efetiva dos trabalhadores. A senhora deputada do PS, eu esperava que pudesse apresentar muito mais, compreende a situação e esperamos que convide os sindicatos, o nosso e todos os outros, para essa conversa, para que possamos apresentar essas medidas e apresentar propostas, que o SINFAP também tem projetos de lei prontinhos para serem submetidos aqui na Assembleia da República, porque já fizemos esse trabalho de casa. Ao senhor deputado Chega, é verdade, os chapadores florestais estão a fazer aquela que é a maior greve da sua vida, que é por tempo indeterminado. E estão a fazê-lo nesta altura crítica. Não é porque nos dá vontade de fazer greve, mas é porque temos que mostrar aos seus deputados e ao Governo e à população o que é que se passa nos chapadores florestais. É admissível ganharmos o salário mínimo nacional, é admissível não termos o subsídio de risco, nem ter uma profissão de desgaste rápido. É admissível eu ter um trabalhador com 65 anos a roçar mato, quando ele se calhar já devia estar na reforma. Se calhar não, devia estar mesmo na reforma. Portanto, precisamos de medidas concretas para estes trabalhadores. E a greve por tempo indeterminado é isso mesmo, é um grito de revolta. É um grito de revolta para que vocês todos nos possam ouvir. Possam ouvir os trabalhadores e possam saber aquilo que o sapador florestal faz na floresta e na proteção da floresta contra incêndios. E também naquilo que, nas ações de proteção civil, porque é um agente de proteção civil. E é o único agente de proteção civil que recebe o salário mínimo nacional. Para as funções que faz. De manhã até às 11 horas faz civicultura preventiva. Das 11 às 19 é capaz de fazer vigilância e fazer o ataque inicial às chamas. Portanto, quem é que é o agente de proteção civil que faz isso? Os chapadores florestais. Portanto, é muito importante os seus deputados irem lá e ver as condições dos chapadores florestais. Depois, aquilo que me disse dos vigilantes da natureza. Porque é que a revisão da carreira não avança? Promessas. Promessas, 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 estamos fartos de promessas. Há uma proposta, nunca vimos propostas nenhumas, mas o senhor secretário de Estado, o João Catarino, o ano passado nos Açores, disse publicamente que havia uma proposta e ia chamar os sindicatos, até hoje não vimos proposta nenhuma. Portanto, promessas. Os vigilantes da natureza não têm subsídio de risco, não foram chamados tampouco. Tivemos agora numa audição com o chefe de gabinete da senhora ministra e do senhor secretário de Estado, que foram recolher aquilo que foi os nossos contributos, mas precisamos de efetivar naquilo que é as medidas valorativas dos vigilantes de natureza. É verdade, viaturas, fardamento e equipamentos. Eu dou um exemplo muito concreto, o lince passou de perigo a vulnerável. Muitas vezes não há binóculos sequer para fazer a monitorização dos linces. Isto é vergonhoso, é vergonhoso. Portanto, o que é que falta aqui? É alocar verba dos focos à conservação. É simples, só 0,01 talvez, resolve a situação. Portanto, isso é verdadeiro. Na questão dos trabalhadores do ICNF, falta de operadores de máquinas, o Governo abriu anterior 100 vagas para a Força de Sapadores Bombeiros Florestais, entraram 34. Portanto, acho que aqui está a sua resposta. Portanto, nem com uma carreira a ganhar 1.070 euros, acho eu, se não me engano, a carreira é atrativa. Portanto, o que é que se passa aqui? Se calhar melhores condições de trabalho, que é aquilo que disse à frente, melhores condições de trabalho e uma valorização efetiva daquilo que é os trabalhadores, não é? Portanto, não é só a questão da carreira. Se calhar também precisam ganhar aquilo que é o subsídio de risco, porque não está integrado na carreira de bombeiro sapador. Portanto, precisamos de alencar essa situação. Na questão de Amarante e de Ceia e muitas mais por aí, estávamos aqui a tarde toda a mencionar isso, sim, é verdade. Aliás, a ACT já foi a Amarante, não sabemos como, mas foi lá fazer uma masculização. Não foi a Ceia. Mas a situação predomina, não há balneários, os vigilantes de natureza que utilizam ceia não têm essa situação de poder tomar banho e isto é lamentável. A questão do reembolso dos acidentes de trabalho, eu estou a ver que o Sr. Deputado andou a ver aquilo que o SINFAP denunciou ao longo destes tempos todos, porque tudo aquilo que mencionou nós denunciámos e até à data não temos qualquer resposta. O reembolso também é uma delas, portanto é vergonhoso como é que o ICNF demora ou mais anos a reembolsar os trabalhadores, não se compreende. A questão do assédio moral, sim, é verdade. Nós fizemos uma carta aberta, mandámos para esta casa, não tivemos respostas. Há um ano. Mandámos para a Inspeção-Geral de Finanças, ninguém respondeu. Mandámos para a SIG, ninguém respondeu. Mandámos para a CIT, ninguém respondeu. Portanto, não sei que rede de instituições é que nós temos em Portugal e organizações em Portugal que defendem e dizem que defendem o assédio, mas depois não dão respostas aos trabalhadores. E isto é lamentável. Portanto, temos que resolver esta situação. Relativamente à questão dos dados pessoais, também é verdade. Agora, dava a questão aqui a palavra dos serviços.
Bem, dando resposta às questões que colocou diretamente ao SINFAP relativamente à regulamentação, eu apontei aqui, relativamente à regulamentação dos serviços municipais, análise de risco, vulnerabilidades, a nossa regulamentação o que visa é regulamentar e incrementar em cada município uma resposta, uma equipa dedicada. Não chega a dizer na Câmara Municipal que temos um assistente técnico que até está no Departamento de Obras ou um assistente operacional que está na fiscalização ou no Departamento de Obras que vai passar a exercer funções na Proteção Civil se for chamado. Não é isso que queremos. O que nós queremos, objetivamente, é uma equipa dedicada que tenha aquela formação de base para poder estar permanentemente disponível em Proteção Civil Municipal. E a regulamentação prevê isso. Prevê, nós temos a alteração da Portaria 354 de 2019, que foi colocada, e nós temos uma proposta de melhoria a essa regulamentação, em que o curso coordenador municipal de Proteção Civil passa de 223 horas para 250, com uma vertente muito mais planeamento do que propriamente de resposta, porque a portaria fala em que um coordenador vai assumir a função de comandante de operações de socorro, que é uma coisa completamente ridícula, porque um coordenador não faz isso, um coordenador coordena o âmbito municipal. Numa operação de proteção civil, quem assume a função de comandante das operações de socorro é o elemento mais graduado do Corpo de Bombeiros, por isso não vejo aqui este paralelismo e por isso mudamos. Relativamente à outra questão que colocou, o coordenador não deve acumular funções no mesmo âmbito por aquilo que há pouco evidenciei. Não faz sentido eu estar numa situação, até lhe digo mais, para não estarmos a virar isto só para a parte operacional, eu estou numa reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil e tenho na mesma figura o comandante dos bombeiros e o coordenador municipal de proteção civil, que neste caso ainda é um elemento que é nomeado pelo Presidente de Câmara, é por nomeação, e está a assumir a função de como? Ele está ali a representar o quê? Uma instituição que deve salvaguardar ou está a representar o Serviço Municipal de Proteção Civil? Quando nós pedimos um evento municipal, estamos a falar que Proteção Civil, temos que desmontar isto, e eu acho que estamos num sítio, não acho, tenho a certeza, estamos num sítio certo. Vocês são a voz do povo, o povo que tenta chegar aqui para que vocês sejam a nossa voz, e na verdade nós temos que dizer isto às pessoas. Nós não podemos olhar para a Proteção Civil e dizer que a Proteção Civil está num incêndio em tal sítio. Não, a Proteção Civil tem vários patamares, e a Proteção Civil tem que ser mitigar, analisar risco, por isso é que cada município tem um plano municipal de emergência e proteção civil. Porquê? Porque cada concelho tem que ter um catálogo de riscos. Eu não vou falar de um tsunami na Serra da Estrela, eu não vou falar num nevão em Faro. Então cada concelho, cada sua área territorial tem uma especificidade de riscos, e é para isso que serve a Proteção Civil Municipal. Para ter um evento, como por exemplo a feira em Viseu, que vai ter agora não sei quantos milhares de pessoas, tem que haver um plano de coordenação de eventos. Isto é planeamento. Isto é feito pela Proteção Civil Municipal, que tem que estar com meios e recursos disponíveis. Não podemos ter um evento que é um movimento de massas e não termos um plano de coordenação, não termos um plano prévio de intervenção. Isto é tudo funções de um Serviço Municipal de Proteção Civil, que tem que ter os técnicos certos para trabalhar tecnicamente aquilo que é feito da vulnerabilidade, da suscetibilidade. Não chega a fazermos um documento e depois encostarmos. Porque vocês forem ver, grande parte dos concelhos tem um plano municipal de emergência e proteção civil. E quantos é que têm o teste feito ao plano? Muito poucos. Então o que é que me adianta fazer um documento com 50, 60, 100, 200 páginas se eu não o vou pôr em prática? Tem que se fazer TTX, tem que se fazer CPX, tem que se fazer LiveX, que são exercícios de proteção civil. Isto é obrigatoriedade dos serviços municipais. Isto não é obrigatoriedade do patamar nacional, é obrigatoriedade do patamar municipal. Temos que incrementar e nós queremos regulamentar com esta função. Não mais do que isso, não é para criar mais uma entropia. E eu quero aqui deixar bem claro a todos os deputados que para cada problema nós arranjamos duas soluções e é para isso que nós aqui estamos. Nós não queremos ser uma solução, nós olhamos muito para o sindicalismo, para os sindicatos como um problema. Pelo menos o SINFAP não é isso, e os grupos parlamentares aqui representados já reuniram connosco. Para cada problema nós apresentamos soluções. E as soluções têm a ver só com uma questão. ser facilitador de processos. A regulamentação que nós temos pode não ser um documento fechado, e não é, mas tem que ser o pontapé de início para que toda a gente trabalhe e um documento melhor. E percebo que a análise política é completamente diferente da análise operacional, percebo perfeitamente. Nós não podemos tocar isto da mesma forma, e por isso é que eu acho que é importante sentar e ver o que é possível e execuível. Para terminar, colocou relativamente à valorização das carreiras. Nós não queremos mudar a valorização das carreiras na questão de criar uma carreira especial. Não, nós já temos assistentes operacionais técnicos. Se nós conseguirmos ir dar formação a estes técnicos superiores, assistentes técnicos, assistentes operacionais, pela portaria, obrigatoriedade de dar formação, o que é que nós a seguir conseguimos? Dentro desta regulamentação nós temos uma percentagem que valoriza estes trabalhadores com penosidade, disponibilidade e risco. Uma percentagem. Estamos a falar aqui num somatório de 10%, que estamos a falar num incremento da valorização dos técnicos superiores, mediante a sua carreira profissional, os AOs e os ATs, e depois também temos aqui uma coisa muito importante, é que o trabalho extraordinário aí já não é pago a 100%, poderá ser pago a 50%, porque nós estamos a receber todos os meses um valor para qualquer padrão, estamos a receber um valor a mais para estarmos a tempo inteiro num Serviço Municipal de Proteção Civil. E por isso é que a regulamentação para nós, torna-se tão importante e tão vital para isto mesmo. É para que, na verdade, haja aqui um processo mais homogéneo de um território que já é pequeno, mas é a várias velocidades. Peço desculpa.
Muito obrigada. Fica assim concluída esta deputada. Para que efeito?
Uma interpelação à mesa, muito rápida. Sr. Presidente, antes de terminar, queria só, relativamente à condição dos trabalhos, dizer o seguinte. Foi feito aqui um apelo para não haver uma politização desta audição, e assim como eu não quero fazer qualquer juízo de valor sobre nada, também pedia para que não fosse feito um juízo de valor sobre a forma como o grupo parlamentar do PS ou do PSD estão presentes nesta audição, e digo rapidamente pelo seguinte. É público que hoje o secretário-geral do Partido Socialista recebeu a Liga, e sobre isso eu não faço qualquer juízo de valor, e quem o quiser fazer que o faça. E também é público que o Partido Socialista e o grupo parlamentar do Partido Socialista têm recebido sindicatos, um dos sindicatos que está aqui presente foi recebido pelo grupo parlamentar do Partido Socialista dia 14 de maio. Qualquer sindicato pode, evidentemente, pedir para ser recebido, e é assim que tem acontecido, e estamos sempre de portas abertas. Aquilo que eu disse, que me parece perfeitamente natural, é que, como sabem, estamos a avaliar não só estas carreiras que têm problemas reais, que respeitamos, e que são absolutamente essenciais à nossa vida em coletividade e à nossa vida individual, têm que ser vistas de uma forma global. E, portanto, naturalmente, eu não posso expor aqui aquilo que depois digo em reuniões bilaterais no meu grupo parlamentar, com vocês em particular, ou o meu secretário-geral, por exemplo, hoje de manhã, seja com a Liga, seja com o sindicato. De qualquer maneira, muito obrigado por tudo o que disseram, que será naturalmente reportado.
Não foi bem uma interpelação à mesa, mas foi mais uma explicação, mas pronto, agradeço. Queria também agradecer a vossa presença, dar nota de que, de facto, todos nós agradecemos muito. Estas audições não são para os senhores virem ouvir as propostas dos deputados. Estas audições são para os senhores colocarem as vossas constrangimentos e as vossas dificuldades, e nós fazemos a nossa avaliação, e a partir daí cada grupo parlamentar, consoante a avaliação que faça do que aqui nos trazem, fará o seu caminho e as suas propostas e as suas opções. Só dar nota disso, porque houve aqui um momento em que me pareceu que está de uma referência que fez, só dar nota que, de facto, o que estas audições são é para precisamente o contrário. Não somos nós, não há nenhum escrutínio de parte a parte. Não estamos a escrutinar o vosso trabalho, os senhores não estão a escrutinar o nosso. Nós estamos aqui para vos ouvir, perceber as dificuldades, perceber o que é que pretendem, qual é que acham, uma vez que estão no terreno, que é o melhor caminho, que é a melhor forma, e depois, dentro das nossas possibilidades legislativas, porque nem tudo o que aqui foi falado é competência legislativa nossa, mas dentro daquilo que é, nós fazermos as nossas escolhas e escolhermos o nosso caminho. Muito obrigada mais uma vez, continuação do bom trabalho. Agradecer pela primeira comissão todo o trabalho que fazem em prol da nossa segurança e da nossa proteção, e desejar que não tenham muito trabalho este ano para nos proteger. E muito obrigada pela vossa presença. Boa tarde e boa noite a todos. Obrigada.